Muito boa tarde a todos. Em representação do Sr. Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, Rui Afonso, vou presidir aos trabalhos nesta reunião, que é também uma audição à Autoridade e Serviço de Seguros e Pensões, a ASF, no âmbito do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, na qualidade de membro da Comissão de Coordenação das Políticas de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo. Queria dar assim então as boas-vindas à Sra. Professora Doutora Paula Vaz Freire, Vogal do Conselho de Administração, e à Sra. Doutora Marta Almeida, do Departamento Jurídico da ASF. Muito obrigado pela vossa presença e esta audição será introduzida pelo Partido Socialista enquanto requerente, a quem eu darei a palavra, e depois, seguido da intervenção da Sra. Doutora e dos restantes grupos parlamentares, tendo portanto presentes na sala o Grupo Parlamentar do PSD, o Grupo Parlamentar do Chega, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Grupo Parlamentar do Partido Comunista e também, por videoconferência, o Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, o Sr. Deputado Mário Amorim Lopes e também o Sr. Deputado, penso que está na Madeira, e Vice-Presidente da Comissão, Pedro Coelho, a quem também cumprimento. E daria então a palavra, penso que ao Sr. Deputado Miguel Matos, para introduzir esta audição.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Quero naturalmente cumprimentar a Dra. Paula Vaz Freire, a Dra. Marta Almeida e nelas cumprimentar todos os trabalhadores da ASF que diariamente fazem um trabalho muito meritório em prol do nosso país e dos contos da proteção dos consumidores. Nós fizemos este pedido de audição inicialmente à Sra. Secretária de Estado enquanto Presidente da Comissão de Prevenção e combate ao branqueamento de capitais e depois por uma sugestão do PSD alargada às várias entidades que compõem esta comissão, porque de facto surgiram várias notícias em relação ao que é neste momento a situação do branqueamento de capitais no nosso país. Nós temos as comunicações a aumentarem cerca de 90% nos últimos 3 anos, o TCIAP referia que nos últimos 10 anos cresceram as participações 4000% e em 2025 o branqueamento de capitais ter sido nos crimes que mais cresceu, 42%. Ao mesmo tempo que vemos um resultado de uma auditoria que nos aponta que o Ministério Público não está a conseguir dar vazão aos vários processos que os reguladores e supervisores financeiros estão a enviar para o Ministério Público para poderem, enfim, analisar e devidamente tramitar estes processos nos termos da lei. Ora, a nossa principal preocupação é, em primeiro lugar, compreender o que é que está a acontecer. Se é que estamos verdadeiramente perante um aumento da incidência deste crime, nomeadamente através dos novos produtos financeiros, como por exemplo os criptoativos e outros fluxos financeiros que através das novas tecnologias se estão a pronunciar, ou se estamos perante uma maior capacidade de captar e detectar estes mesmos crimes, que seguramente ou desejavelmente também sucede, ou se estamos perante qualquer outro tipo de, portanto, fenómeno, maior capacidade de denúncia por parte das entidades privadas que gerem. Essa é a nossa primeira preocupação. A segunda preocupação é o que é que está a falhar para podermos apanhar estes criminosos, porque, de facto, se acaba a esmagadora maioria, mais de 90%, acaba em arquivamento, e se há uma ideia que eles não são sequer analisados, pelo menos foi o resultado da auditoria, o que nos resta tentar compreender é, bom, porquê? E o resultado até agora das audições que temos tido é que o volume de transações é demasiado grande e, portanto, há uma utilização cada vez maior a novas tecnologias, inteligência artificial, machine learning, avaliações de risco que nos permitam selecionar uma fatia mais, um segmento, uma amostra mais pequena de transações para analisar. E seguramente a doutora dir-nos-á que é isso que também a ASF faz. Mas aquilo que nos parece preocupar é qual é o grau de articulação, se entendem que há uma maior necessidade de articulação, de produção, de meios de provas, para os regimes sancionatório e processo de controle nacional, para a ASF poder agir e para a ASF sentir que as suas ações, nomeadamente junto do TCIAP, depois têm a devida consequência. Porque se não tiverem, então há uma recomendação muito simples que nos podem deixar, que é deem mais recursos ao TCIAP ou alterem a lei para o TCIAP poder recolher provas de outra maneira, etc. E nós podermos devidamente ajudar a que o branqueamento de capitais possa ser adequadamente combatido. A terceira grande preocupação que nós temos tem a ver com a alteração que, sem dúvida, este setor irá viver nos próximos tempos com a criação da AMLA. Nós temos sido, felizmente, um enquadramento europeu muito robusto, que agora culmina na criação desta autoridade europeia. Temos também um aumento do número de entidades que estão a reportar, no fundo, para efeitos de combate ao branqueamento de capitais e financiamento de terrorismo. E, portanto, perceber como a KSF está em articulação com os demais provedores financeiros, em Portugal naturalmente, mas a lidar com a transição de competências que a AMLA passará em breve a poder dispor. E se, enfim, eu diria para fecho de início de discussão aqui, qual é que entende que são os riscos e os desafios que o setor segurador em particular enfrenta nesta área? Porque quando nós falamos de branqueamento de capitais, temos sem dúvida riscos muito pertinentes na economia comercial, já ouvimos a ASAI, nos mercados de capitais e nos diversos, enfim, mecanismos opacos de gestão de ativos, de investimentos mobiliários, de investimento imobiliário também, que a CMVM gera. O setor segurador, felizmente, acaba por ser um setor que tendencialmente é visto como sendo um setor de menor risco para esta área e espero que seja essa a conclusão que nos apresenta, mas quais são as áreas a que nós, como deputados da Assembleia da República, titulares de órgãos de soberania, representantes do povo português, podemos estar atentos e podemos vos ajudar, a vós também como a ASF, a poderem ter um serviço mais efetivo no combate a este fenómeno. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Cumpriu na íntegra o tempo, que agradeço. E após a intervenção do requerente e do Sr. Deputado Miguel Matos, compete à entidade a resposta individualizada ao requerente e introduzir as respostas também que entenda. Daria então a palavra à senhora professora doutora Paula Vaz Freire.
Muito obrigada, senhor Presidente. Cumprimento os senhores deputados. Dizer que é um gosto estar aqui em nome da ASF e também desde já dizer que sou representante da ASF junto da Comissão de Coordenação de Políticas de Prevenção do Branqueamento de Capitais e do Financiamento ao Terrorismo. Relativamente, eu talvez começasse, portanto, pela última questão que colocou e que tem a ver com o risco associado ao setor segurador neste âmbito, e tanto a avaliação do GAFI em 2017 quanto a avaliação nacional de risco, coordenada, portanto, por esta comissão, concluiu que o setor segurador apresenta um baixo risco. Isso é facilmente explicável por um conjunto de fatores, desde logo pela natureza dos produtos que são comercializados, porque, enfim, são produtos que não têm, se quisermos, uma grande atratividade, portanto, para quem se dedica a estas atividades criminosas, uma vez que muitas vezes, portanto, são produtos com maturidades longas, porque dizem respeito a seguros de vida ou fundos de pensões, estão muito balizados em termos, portanto, de resgates, em termos, portanto, de possibilidade de recuperação, portanto, desses montantes que são afetos a esses produtos financeiros. Outro fator diz respeito à própria lei do contrato de seguro, que tipifica os meios de pagamento. E nós na ASF, através da norma 10/2024, fomos um pouco mais além e limitámos, portanto, que os pagamentos dos prémios de seguro e, portanto, os pagamentos no âmbito do seguro de vida e dos fundos de pensões sejam feitos por instrumentos digitais anónimos e, portanto, isso também nos permite, de alguma forma, portanto, controlar melhor o dinheiro que chega, portanto, os ativos que chegam ao setor financeiro. E um outro aspecto muito relevante, muitíssimo relevante, que contribui para o baixo risco do nosso setor, tem a ver com o facto da intermediação, da distribuição, ser feita maioritariamente através dos bancos. Os canais bancários, o canal bancário representa 71% dos prémios de seguros neste domínio. E, portanto, há aqui, se quisermos, um duplo controle. Portanto, os bancos têm obrigações ao nível, portanto, do branqueamento de capitais, as seguradoras também têm e, portanto, isto faz com que, portanto, haja uma delimitação do risco e, portanto, o baixo risco do setor segurador, ao contrário dos demais, das demais áreas do setor financeiro, portanto, tem estas especificidades. Outros aspectos que referiu têm a ver, portanto, com uma maior consciencialização que claramente a ASF tem tido nos últimos anos sobre a relevância desta temática. O facto não só de termos recursos especializados, portanto, nesta matéria, como também o facto de terem sido, começarmos a incorporar nas ações de supervisão estes aspectos, os aspectos relativos ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo. Levamos a cabo 84 ações de supervisão on-site e off-site no ano transato nós já incorporámos, de facto, esta temática como um dos aspectos, portanto, no fundo, a supervisionar junto das entidades relevantes. Por outro lado, também existe um grau de articulação, que eu diria bom, com as autoridades, com a AMLA, apesar, portanto, da nossa representação ser feita de forma indireta, portanto, ser feita através do Banco de Portugal, mas nós temos estado muito atentos também a tudo aquilo que têm sido os requisitos que a AMLA nos tem imposto, e não têm sido fáceis, em termos de reportes de informação. Muitas vezes nós temos que produzir e fazer chegar à AMLA informação num curtíssimo espaço de tempo. Isso representa, portanto, um ónus, portanto, um peso significativo. No entanto, entendemos que o papel da AMLA também pode ser muito importante, e é muito importante. Porquê? Porque representa uma harmonização regulatória, representa uma convergência de supervisão, e, portanto, isso é muito relevante num espaço que se quer cada vez mais integrado, onde haja livre circulação de capitais, onde há livre circulação de capitais. E, portanto, se as autoridades congêneres da ASF, portanto, também, no fundo, se pautarem pelas mesmas orientações, pelos mesmos requisitos técnicos, creio que há vantagens muito significativas, portanto, para a União Europeia, dessa atuação da AMLA. A AMLA está numa fase inicial, ainda nos vai dar muito mais trabalho. Vai entrar em vigor em julho de 2027 um regulamento, e vamos ter que transpor uma diretiva, isso representa uma exigência também grande por parte da ASF. Só aqui também um detalhe. Ao nível europeu, portanto, o setor segurador tem uma agência dedicada, portanto, a IOPA, aquilo que o nosso presidente tem procurado fazer junto da IOPA é sensibilizar para as especificidades do setor financeiro, do setor segurador, portanto, através da IOPA, sensibilizar a AMLA das especificidades do setor segurador. Enfim, isto em abstrato pode parecer um bocadinho vago, mas em concreto significa, por exemplo, o seguinte: nós temos uma capilaridade de distribuição grande através dos mediadores de seguros. Nós não podemos exigir aos mediadores de seguros as mesmas obrigações, porque são, de facto, representam custos. Não podemos exigir as mesmas obrigações, o mesmo cumprimento de deveres. Tem que haver proporcionalidade. E, portanto, se já há matrizes de avaliação de risco para as seguradoras, para as sociedades gestoras dos fundos de pensões, a AMLA ainda está a trabalhar nas matrizes de risco para a mediação, Portanto, a IOPA, no fundo, tem que fazer um papel muito relevante também para sensibilizar que realmente estamos aqui. A mediação tem especificidade e não podemos impor as mesmas obrigações do que às demais entidades relevantes. Relativamente aos processos que à nossa relação enquanto regulador, há no fundo duas vias, dois canais, ou seja, quando uma entidade supervisionada se confronta, portanto, com uma operação suspeita, fará primeiro examinará, portanto, essa operação e se chegar à conclusão que deve comunicá-la ao DCAP e ao IF, falo-á. Portanto, essa comunicação não passa pela ASF, é feita diretamente pelas entidades que estão obrigadas, portanto, ao cumprimento da lei. Peço desculpa. Sim. E já excedi muito, não é? Peço desculpa, mas entusiasmei. Para terminar, portanto, no fundo, aquilo que a ASF tem a obrigação, portanto, através de uma ação de supervisão ou através, portanto, de outro meio qualquer, tem conhecimento de uma operação suspeita, tem a obrigação de diretamente, naturalmente, comunicar ao DCAP e ao IF. Mas, portanto, o número será muito, muito mais limitado do que, eventualmente, portanto, as comunicações diretas dos operadores.
Muito obrigado, Doutora. Devo lhe dizer que o entusiasmo é bom quando as matérias são, no caso da SF, no papel relevante que tem na prevenção e combate do banqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo, portanto, justifica-se plenamente o tempo assistido. Muito obrigado. Daria a palavra, penso que o grupo parlamentar chega, a senhora deputada Patrícia Almeida. Peço desculpa. Daria a palavra ao senhor deputado Rui Rocha Pereira, do Partido Social Democrata.
Sr. Presidente, os representantes da Autoridade da Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, Doutora Paula Vaz Freire e Doutora Marta Almeida, Senhoras e Senhores Deputados. Como já foi aqui dito, portanto, o Partido Social Democrata achou incluir nestas audições, quer o Banco de Portugal, quer a CMVM, quer a ASF, quer a ASAI, no fundo, diversas entidades que supervisionam, quer o setor financeiro, quer o setor segurador, quer a atividade comercial. E, nesse sentido, como a AFS integra a Comissão de Coordenação das Políticas de Prevenção, de Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento ao Terrorismo, que tem assente quer no Comitê Executivo, quer no Secretariado Técnico Permanente, que é um elemento em regime de indicação exclusiva, que, portanto, no fundo, é sedutor, portanto, que pertence ao Comitê. Exatamente. Portanto, o papel da ASF no combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo é primordial, pois consiste essencialmente em regular, supervisionar e fiscalizar e promover boas práticas nas entidades do setor assegurador e dos fundos de pensões, assegurando que estas adotam mecanismos eficazes de prevenção e detecção e comunicação de situações suspeitas, contribuindo para a integridade e segurança do sistema financeiro português. Também não podemos sair aqui deste âmbito, que no fundo o papel da ASF é apenas as entidades, junto às entidades que supervisiona, portanto está devidamente balizado a sua atividade. E portanto a análise desenvolvida pela ASF aos procedimentos adotados pelos operadores no que respeita à prevenção e combate a práticas no âmbito do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo é de extrema importância. E também será de realçar as atividades de supervisão dos fundos de pensões, a monitorização da prestação de informação aos participantes, aos beneficiários e às comissões de acompanhamento, que é bastante importante, bem como a análise aos procedimentos no âmbito da prevenção do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, e ainda a monitorização das divulgações obrigatórias sobre a atividade das entidades gestoras e fundos de pensões. Apesar de já for aqui transmitido que o risco do setor segurador é bastante inferior aos demais, eu gostaria de colocar as seguintes questões. Ou seja, no domínio regulatório da conduta de mercado foi emitida a norma regulamentar número 10 2023/2024, sobre a prevenção e combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, a qual procura adaptar as obrigações previstas no atual quadro legislativo nacional e europeu às especificidades dos setores supervisionados pela ESF. Através dessa norma, passou a ser obrigatório o envio à ESF, até ao dia 15 de abril, com referência ao ano anterior, de um relatório sobre a prevenção do branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo por parte dos principais operadores do setor. Aqui, neste caso, também, portanto, há tal proporcionalidade que já foi falada cá pela doutora Raquel Vaz Freire, portanto, em que as obrigações são diferentes consoante o grau de e a complexidade dos operadores. E, nesse sentido, qual a vossa expectativa quanto ao impacto desse reporte no combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo? Uma segunda questão. No vosso relatório de atividade 2024, porque o 2025 ainda não está publicado, são referidas 36 ações off-site. Eu estou a falar só relativamente ao branqueamento de capitais. E, no fundo, destas 36 ações, não sei se me poderão dar nota, aquelas que originaram contraordenações destas 36. E também gostaria de saber se em 2025 o número de ações off-site foi similar ou foi superior relativamente a 2024, para vermos a tendência, se realmente a atividade está, portanto, foi efetuada, se foi uma atividade, se o número de ações foi superior ou inferior. Também em 2024 teve início o exercício transversal da Avaliação Nacional de Riscos sobre a coordenação da Comissão de Coordenação de Políticas de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo, e no qual a ESF participa. Ou seja, no entender da ESF, que ganhos são obtidos com este exercício transversal? E uma última pergunta. Portanto, em junho de 2024 foi igualmente instituída a AMLA, que tem por objetivo proteger o interesse público, a estabilidade e a integridade no sistema financeiro da União Europeia e o correto funcionamento do mercado interno, prevenindo a utilização do sistema financeiro da União Europeia para efeitos de branqueamento de capitais e financiamento de terrorismo. Neste sentido, gostaria de saber qual o impacto das alterações introduzidas pelo novo pacote da AML na regulamentação nacional. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Também cumpriu o tempo na íntegra e, portanto, agradeço e daria a palavra então à Sra. Deputada Patrícia Almeida, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Dra. Paula Vaz Freire e a Dra. Marta Almeida, da ESF. Os colegas que me antecederam já fizeram um enquadramento sobre o propósito desta audição e porque é que estamos aqui hoje a ouvir a ESF e, até dando sequência à audição que tivemos hoje de manhã, eu diria que quando o Estado recebe cada vez mais informação e percebemos que os mecanismos para reportar este tipo de situações de branqueamento de capital está cada vez mais elaborado, diria, mas depois continua sem capacidade para transformar esta informação que recebe em informação útil e corremos o risco de ter, de facto, uma ilusão de que tudo está controlado, mas na realidade não existe um controlo efetivo. Sabemos que Portugal hoje já possui um enquadramento legislativo particularmente exigente, inclusive com o reforço que a ESF tem feito no seu próprio quadro regulamentar, nomeadamente através da norma número 1024 que o colega há pouco referiu e dos novos mecanismos de reporte anual das entidades supervisionadas. Contudo, a questão essencial e que gostava de colocar já como primeira pergunta é se estamos realmente ou se consideram que estamos realmente mais protegidos contra o branqueamento de capitais ou se estamos apenas a produzir mais relatórios, mais comunicações e mais burocracia. Isto vai ao encontro daquilo que a doutora Paula dizia há pouco e que tem a ver com o facto que a ESF, o mercado que a ESF regula, é um mercado cujo risco é baixo, que não está muito exposto a este tipo de problemas, devido também à natureza dos seus produtos. mas o que é verdade é que existem produtos que estão de facto ou podem ser mecanismos para que hajam estes branqueamentos de capitais, nomeadamente os seguros do ramo vida e os planos de pensões. E perguntava-lhe, nos últimos 3 anos, qual é que foi a evolução do número de participações ou de comunicações de operações suspeitas nestes ramos, se têm essa informação e se, mais do que obter essa informação, se conseguem medir a qualidade dessas comunicações ou se a ASF faz a medida, entre aspas, da quantidade, reporta ao DSIAP, como disse há pouco, mas depois não há um feedback ao contrário, não é? De volta à ASF, para que a ASF consiga também depois colocar à disposição do mercado que regula outras formas de poder controlar estes mecanismos. As entidades acabam por denunciar ou comunicar praticamente tudo para evitar esta responsabilidade regulatória. Isso não consideram que esta comunicação, eu não queria dizer que possa ser excessiva, porque toda a comunicação é sem dúvida importante, mas que acaba por sobrecarregar as autoridades de investigação com informação que, em termos de relevância operacional para chegarmos ao objetivo final, se não pode ter aqui uma relevância operacional reduzida e que possa ser a priori logo combatida. Temos tido notícias também, ou temos acesso a notícias que nos dizem que o tratamento de comunicações recebidas por parte das autoridades competentes e que os mecanismos de articulação que existem atualmente entre a ASF, a Unidade de Informação Financeira, o DSIAP e as restantes entidades da Comissão de Coordenação nem sempre estão coordenadas. Queria perguntar se confirmam e se sim, qual é também da parte da ASF a principal dificuldade nesta coordenação de comunicação e se sentem, por exemplo, falta depois no terreno de operacionais para dar seguimento a estes processos. Portugal está também sujeito, sabemos, a padrões internacionais e a avaliações internacionais. Na perspectiva da ASF, quais são atualmente as principais fragilidades do nosso sistema português que poderão vir a merecer críticas ou observações críticas em futuras avaliações internacionais, porque sabemos que neste campo do branqueamento de capitais, não estamos nos melhores lugares dos rankings e que, obviamente, também a nível internacional acabamos sempre por ser supervisionados. Gostaria de perceber se o problema que hoje enfrentamos é de facto um problema de falta de regulamentação e se quando a ASF vai regulamentar é como consequência de uma consequência, ou seja, parece-me que nós temos regulamentação suficiente ou que vá direto ao problema, mas estamos perante mais de uma capacidade operacional do Estado para transformar a informação em resultados concretos ou estamos de facto aqui a enfrentar uma crise de regulamentação e não de operacionais e qual é também a visão da ASF neste sentido. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu pergunto, se alguém se quiser entretanto escrever na segunda ronda, faz favor de me sinalizar e darei de imediato a palavra à Sra. Professora Dra. Paula Vaz Freire para responder. O Mário não vai intervir, não. Daria de imediato a palavra à Sra. Presidente, à Sra. Professora Dra. Paula Vaz Freire.
Muito obrigada pelas questões colocadas. E começando pelo princípio, de facto, as obrigações da ASF em matéria, portanto, que decorrem da lei 83/2017, respeitam, no essencial, portanto, ao cumprimento, a garantir o cumprimento dos deveres nesta matéria, portanto, em matéria de branqueamento de capitais, garantir que as entidades relevantes cumprem os deveres que estão fixados por lei. E, por outro lado, também uma outra, para além, portanto, das obrigações de comunicar, participar diretamente aquilo que, eventuais ilícitos que tenhamos conhecimento, outro aspecto muito relevante que é a obrigação da ASF é manter bases de dados, é manter, portanto, a informação relevante. Isto talvez se ligue com uma questão da senhora deputada, que é sempre aqui um equilíbrio entre a regulação não ser em excesso, não ser invasiva, não colocar ónus excessivos sobre os operadores económicos e, por outro lado, portanto, ser relevante, não ser apenas mais um reporte, mais um relatório que se exige e que se produz. E tem que haver, portanto, naturalmente consequências, ou deve haver consequências a partir daí. Agora, sem informação também não conseguimos trabalhar. Nós a ASF, e neste ciclo de gestão da ASF, estamos a procurar apostar na simplificação regulatória, ou seja, portanto, uma simplificação que tenha um foco muito preciso e que tenha, portanto, consequências visíveis da ação regulatória. Esse equilíbrio, portanto, nem sempre é fácil, tanto mais que temos depois outras obrigações também que nos advêm, portanto, das instâncias da União Europeia, que nos obrigam, portanto, à produção de determinadas informações de que já falei há pouco. Portanto, a AMLA a fazer-nos pedidos é, se não é todas as semanas, portanto, a doutora Marta saberá melhor que eu, mas, portanto, se não for todas as semanas, é quase. Bom, indo especificamente às questões colocadas pelo senhor deputado, relativamente às contraordenações, nós, nos últimos 3 anos, nos últimos 5 anos, desculpe, tivemos a aplicação de 3 sanções no âmbito do branqueamento de capitais. Neste preciso momento, portanto, estamos a averiguar 3 situações em que, portanto, surgiram-nos indícios de possível prática de ilícitos nesta matéria. Mais do que a supervisão off-site, nós agora também pretendemos reforçar a supervisão on-site, portanto, supervisionar junto e com proximidade relativamente às entidades relevantes. Como disse há pouco, portanto, os últimos números de ações de supervisão, portanto, no ano transado, foram de 84 ações de supervisão. Sobre a avaliação nacional de riscos, foi um exercício muito, muito exigente, mas que na nossa perspectiva é muitíssimo valioso para compreender as fragilidades do setor, para compreender as oportunidades. Isto também ligando um pouco com a questão colocada pela senhora deputada, talvez a maior fragilidade e o maior desafio seja ao nível da mediação. E, portanto, é isso que tem sido, no fundo, apontado, portanto, pelas avaliações, pela avaliação do GAFI, portanto, alguma fragilidade a esse nível, porque realmente, como referi, trata-se de um número muito significativo de operadores do setor, relativamente aos quais ainda se está a trabalhar na matriz de risco. Nós não podemos considerar e avaliar 9 mil, mais de 9 mil mediadores e, portanto, teremos que imprimir critérios, portanto, para, em função da cota de mercado, em função do volume de negócios, supervisionar aqueles que realmente sejam entidades relevantes a esse nível, que sejam, de facto, entidades relevantes a esse nível. Relativamente à AMLA e ao impacto, portanto, da transposição do pacote AMLA, ainda falta transpor, portanto, 2 instrumentos normativos, portanto, do pacote AMLA, mas aquilo que nós podemos desde já dizer é que houve um robustecimento das obrigações que impendem sobre as entidades relevantes nesta matéria. Agora, sem a tal ideia de especificidade e diferenciação que o setor segurador pode e deve merecer. E, portanto, é aí que, no fundo, eu há pouco falava na intervenção da IOPA, creio que a IOPA poderá ter uma intervenção muito relevante para, de facto, nós não estarmos a imprimir obrigações desproporcionadas a operadores económicos. No âmbito da regulação, e um pouco também fazendo-se a ponto com aquilo que foi dito pela senhora deputada, nós de facto, e pelo senhor deputado, portanto, desculpe, foi pelo senhor deputado, nós emitimos a norma reguladora 10/2024, a seguir fizemos uma circular, portanto, para especificar ainda mais, no fundo, para que o mercado compreenda as obrigações de reporte. Essas obrigações de reporte vamos ter que as manter sempre, não é? Portanto, vamos ter que as manter de acordo com o atual quadro. Podemos melhorá-las, provavelmente. Podemos direcioná-las, portanto, para entidades com uma efetiva maior relevância, muito provavelmente. Naturalmente, que teremos essas preocupações no desenvolvimento do nosso trabalho. Depois, também já estou a ceder o tempo.
Ainda tem mais 3 minutos, que agora é soma dos dois intervenientes.
Ah, muito obrigada. Relativamente, portanto, à interligação, portanto, com os trabalhos da Comissão de Coordenação e os vários participantes, que são muitos, que compõem a Comissão de Coordenação, dou dois exemplos de cooperação, portanto, que temos como positivos. Por um lado, portanto, o protocolo que celebramos com o Instituto Nacional de Registro e Notariado, que nos permite aceder à base de dados do beneficiário efetivo. Nós, a ASF, portanto, já acedemos à base de dados do beneficiário efetivo, isso é muitíssimo relevante. Outro aspecto, portanto, tem a ver com o portal GoAML, portanto, que é um portal único da UIF e do DCIAP, e nós procedemos, portanto, à divulgação junto dos nossos supervisionados, portanto, desse canal, e, portanto, dizer que têm, neste período transitório, ainda têm que comunicar, portanto, por e-mail e por via desse portal, mas, portanto, é mais um trabalho em prol de todos e em prol, portanto, dos supervisionados pela ASF. Relativamente a outros aspectos que foram aqui focados, eu não tenho propriedade para responder relativamente a eles, portanto, sobre, enfim, os ónus, a sobrecarga que existe sobre as entidades de investigação, é algo que naturalmente não nos escapa enquanto entidade de supervisão dos seguros e fundos de pensões. Muito obrigada.
Muito obrigado. Ainda ficou aquém, ainda tinha mais 1 minuto e 8 segundos, mas
compensou há bocadinho,
portanto, na soma não estamos mal. Tenho intervenções para a segunda ronda, apenas o deputado Miguel Costa Matos, pergunto se alguém mais que irá intervir, não querendo daria então a palavra ao deputado Miguel Costa Matos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e agradecer as explicações muito detalhadas e boas que a doutora Paula Vaz Freire deu acerca desta matéria. Apenas ficou claro que, portanto, existiram 3 processos de contornação e há 3 mais em investigação. O que não ficou claro é se entende que foi dado o seguimento do ponto de vista da matéria penal, portanto, aos processos. Não sei se alguns porventura estarão em segredo de justiça, não poderá falar sobre eles, mas se a percepção que é tida em relação ao Banco de Portugal e que foi amplamente noticiada, se é uma percepção que é partilhada pela ASF de que, de facto, há um desequilíbrio entre a ação sancionatória contornacional da parte das entidades reguladoras e depois uma incapacidade do sistema judicial, na sua dimensão não administrativa, mas sim penal, e a doutora é jurista, saberá ainda melhor do que eu, as doutoras, na verdade, e, portanto, se nessa dimensão ainda há trabalho a fazer. Isso na sua dimensão de representante na Comissão de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais, se há aí trabalho a desenvolver e se há trabalho, nomeadamente legislativo, que seja necessário fazer, porque da nossa parte o que temos visto é que na dimensão dos supervisores financeiros corre tudo relativamente bem e mesmo o acesso ao registro é um problema que já está resolvido, mas há claramente aqui alguma coisa que está a falhar, ou falhar se calhar é uma expressão demasiado forte, mas pelo menos que está a gerar um impasse e, portanto, se nos puder ajudar aqui a compreender melhor para podermos também fazer as perguntas certas nas demais intervenientes que vamos ter e também a intervenção proporcional e efetiva que seja necessária. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Eu daria então a palavra à senhora professora doutora Paula Vaz Freire.
Nós, a ASF, não temos essa percepção, até porque o nosso universo não permite conclusões desse tipo, não é? Os três processos ainda se encontram, portanto, em investigação, ainda não saíram, portanto, da nossa esfera. Portanto, se os indícios se confirmarem, naturalmente serão comunicados às instâncias criminais, mas admito, portanto, que possa existir algum desequilíbrio, mas, enfim, não poderei pronunciar-me e dizer mais do que aquilo que é a percepção que nós temos e que é muito curta, não é? Portanto, dada, de facto, este universo que é muito pouco representativo.
Muito obrigado. Visto que ninguém mais quer intervir, queria agradecer muito as palavras, os esclarecimentos que teve com a Comissão à senhora doutora Paula Vaz Freire, vogal do Conselho de Administração, e à senhora doutora Marta Almeida, que participou também na audição. E para mim é um gosto porque participei na sua audição e fiz a audição e fui relator da sua nomeação. Obrigada. Enquanto vogal do Conselho de Administração da ASF. A todos muito obrigado. Esta é a segunda ronda do dia. Daqui a pouco, às 16h30, teremos a terceira ronda na mesa de coordenadores da COFAP. 16h30 está marcado. E, portanto, até já para alguns, até amanhã para outros. Muito obrigado.
Muito obrigada. Boa tarde.